Obrigado, Sr. Presidente. Julgo que foi distribuído na sexta-feira. Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço desde logo o facto de me permitir fazer esta apresentação trocando o ponto das ordens da ordem de trabalho, uma vez que tenho que me ausentar. E passando à apresentação do relatório, que foi distribuído na sexta-feira passada, esta é a petição número 162/11/2, com 5.120 subscritores, dos quais a primeira subscritora é a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. É uma petição que tem história também naquilo que respeita à sua admissibilidade para esta comissão e, de forma muito sumária, porque estamos todos recordados dos vários episódios, levantou-se uma primeira questão que tinha que ver com o facto de esta petição ter sido apresentada sem que tivéssemos sido informados se havia ou não sido esgotada a via hierárquica que está prevista no artigo 6º da Lei nº 53/98, de 18 de agosto, que estabelece o regime de exercício de direitos do pessoal da Polícia Marítima e que prevê isso mesmo, que antes de esgotada a via hierárquica não devem ser apresentadas petições coletivas dirigidas a órgãos de proteção dos direitos fundamentais. Esta questão foi ultrapassada por esta comissão, uma vez que resolveu a comissão admitir a petição para discussão e para fazer o seu relatório, que coube ao deputado que agora apresenta esta comissão. Sendo certo que, tendo sido notificada a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, trouxe à colação um argumento que também eu acho que, eventualmente, se fôssemos estritamente legais na admissão desta petição, poderia colher, que é o facto de, além da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, como primeira subscritora, esta era uma petição cujos peticionantes, mais de 90%, são cidadãos sem qualquer vínculo à Polícia Marítima, o que ultrapassaria este problema. Ora, a Comissão admitiu a petição, que tem como objeto o seguinte, que a Assembleia da República faça publicar lei reguladora do exercício da liberdade sindical, direito de negociação coletiva e de participação dos profissionais da Polícia Marítima. Esta é uma questão que se prende com o Estatuto Militar que é atribuído à Polícia Marítima, como sabemos, e que, segundo os peticionários, era tempo de integrar os profissionais da Polícia Marítima num amadurecimento democrático em que se encontra a sociedade portuguesa e pedir aos portugueses o caráter civil que a Polícia Marítima possuiu durante cerca de 56 anos. Ora, embora não seja este, e indo já aqui à opinião do relator, embora não seja este o objeto da petição, não é o pedido de estatuto civil que a Polícia Marítima vem a esta comissão pedir, é antes a possibilidade de liberdade sindical, parece-me que ao longo de todos os pressupostos que traz no texto desta petição, é subliminar esta ideia de que aquilo que a Polícia Marítima pretendia, de facto, era o regresso ao seu estatuto civil, que, como dizem, possuiu durante 56 anos. Ora, é precisamente quanto ao facto de ter um estatuto militar que se prende a dificuldade em atribuir à Polícia Marítima, na minha opinião também, e naquilo que foi o exame que fiz da petição, da atribuição desta liberdade sindical. Isto porque o caminho que o legislador fez foi precisamente nesse sentido. Permitir liberdade socioprofissional à Polícia Marítima, mas evitar, isso sim, que houvesse a possibilidade de, se quiserem, liberdade sindical, tal qual é pedido nesta petição. A apresentação é de forma sumária, o relatório foi distribuído na passada sexta-feira. Quanto às diligências efetuadas pela Comissão, eu queria aqui... estão descritas, desde as notas de admissibilidade à própria audição dos peticionantes, e queria aqui deixar o registro de agradecimento aos serviços da Comissão, designadamente à doutora Maria João, pelas duas excelentes notas de admissibilidade, uma primeira e a segunda à adenda, que serviu de base também à feitura deste relatório, com todo o rigor que lhe é reconhecido. O parecer é aquele que decorre da lei, e, portanto, que está também aqui expresso, e, portanto, aquilo que se sugere que a Comissão delibere é que o presente relatório deva ser enviado aos diversos grupos parlamentares para os efeitos que tenderem por conveniente, designadamente, iniciativa legislativa. Deve ser dar conhecimento do presente relatório e da respectiva petição ao Ministro da Defesa Nacional, também para o efeito que entender por conveniente. Deve ser dado, evidentemente, conhecimento do presente relatório aos peticionários. Deve ainda o presente relatório ser enviado à Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, para posterior agendamento e apreciação em plenário, uma vez que esta é uma petição que tem o número de assinaturas que exige a sua discussão em plenário. A Comissão de Defesa Nacional conclui então que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta questão, devendo como tal ser arquivada a petição. E esta é, salvo discussão, o parecer deste relatório.
Senhora, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra aos seus deputados que se queiram inscrever sobre este tema. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, mais algum Sr. Deputado? Sr. Deputado Helder Souza e o Sr. Deputado António Filipe. Faz favor, Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para felicitar o Sr. Deputado Relator pela forma como enquadrou muito bem a questão, julgo que foi direto ao ponto tal como ele se coloca e, naturalmente, reservar a nossa posição para debate, para discussão em plenário desta matéria, mas, de alguma forma, não deixando de assinalar que, do nosso ponto de vista, a questão foi muito bem enquadrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo de Sousa, faz favor. Helder de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria... Começa por já.
Estou com aquele senhor Ministro da Economia ali no plenário que chamava Santos a todos. Eles eram Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós iríamos um pouco mais longe em termos do Grupo Parlamentar do PSD e eu diria que para o nosso Grupo Parlamentar, portanto, não encontramos motivos para a mudança de estatuto de militarizado que atualmente o quadro de pessoal, tanto da Polícia Marítima, tem para civil, como é o caso que foi expresso pelo Sr. Deputado Relator, e consequentemente dos seus elementos. Portanto, não é caso único em termos nacionais, eu diria que os outros ramos também têm polícias e relembro a questão da Polícia do Exército, relembra a questão também da Polícia Aérea, e temos a Polícia Marítima, pensamos nós, que bem posicionada em termos estatutários. E a própria Associação Socioprofissional tem condições, segundo o nosso ponto de vista, enquanto Associação Profissional também, de lutar pelos direitos da classe e dos seus elementos, especialmente se atendermos à Lei 5398, conjugada com a Lei 9/2008, que resulta também desta Lei 9 que citei, intenção clara do legislador de não conferir liberdade sindical a estes profissionais, que aliás é um tema recorrente daquilo que também foi vertido no relatório, relativamente à principal questão do debate, quando da discussão e apreciação da Lei 5398, que consagra este direito de associação à Polícia Marítima. Portanto, para nós, tanto a situação está bem clara e enquadrada. E assim, naturalmente, o PSD irá votar favoravelmente este relatório e naturalmente, também, que saudamos o excelente trabalho do relator, não obstante ser um elemento do nosso grupo parlamentar, mas também se associamos, de facto, àquilo que é... Foi, de facto, na nossa modesta opinião, um excelente trabalho. Muito obrigado.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Quero fazer um elogio, não sendo em causa própria. O Sr. Deputado fez um excelente relatório, independentemente, obviamente, da posição que cada grupo parlamentar toma relativamente à questão de fundo, que é de saber se a Polícia Marítima deve ter ou não direito à liberdade sindical. Essa é outra questão. O relatório está bem instruído, dá conta de uma forma circunstanciada da audição dos próprios peticionários e expressa inclusive as suas posições. E o relator, com toda a legitimidade, lavra a sua opinião, que não é sindicável e, portanto, é um direito do relator e, portanto, isso não está em causa. Exatamente. E, portanto, não tenho qualquer objeção a fazer ao relatório, a não ser duas formalidades. Uma pequena, eu creio que há um lapso na página 7, em que se... Ora, exatamente. Portanto, é um mero lapso. E depois há uma questão formal, mesmo no final, que é o seguinte. O Sr. Deputado propõe e vem que o relatório seja enviado à Presidente da Assembleia da República para a apreciação em plenário, nos termos do artigo 24, ou seja, obrigo de alineado o número do artigo 19, e depois, no último parágrafo, refere o arquivamento. Ora bem, eu creio, salvo melhor opinião, que o arquivamento funciona nos casos em que, não havendo lugar ao agendamento em plenário, o processo termina. Portanto, o arquivamento põe tema ao processo. Eu creio que a remessa à Presidente da Assembleia para efeitos de agendamento exclui nesta fase o arquivamento. Eu sugeria que se mantivesse, quando diz que a Comissão esgotou aqui o seu, não é? Onde é que está? Que a Comissão, exatamente, eu faria ponto final aí, e portanto omitia o arquivamento, porque creio que de facto o envio para plenário, há aqui alguma contradição entre arquivar e mandar para plenário. Portanto, eu terminaria aí nesta questão, ponto final.
Posso, Sr. Presidente, fazer duas coisas. A primeira, para agradecer evidentemente as palavras dos seus deputados, e a segunda, para dizer o seguinte. De facto, há um lapso na página 7, onde se lê, estipula-se também que, e abre-se aspas, associações sindicais legalmente constituídas, não era isso que se pretendia dizer, é associações profissionais, e esqueci-me de fazer essa referência, e portanto, sugeria que o relatório fosse votado com esta alteração, e dizer ainda que, sendo certo que não estou tão certo quanto à questão que o Sr. Deputado António Filipe coloca, uma vez que aquilo que se é de parecer é que seja arquivada na Comissão, não obstante o seu envio para agendamento para a Sra. Presidente da Assembleia da República, de qualquer maneira, se os parlamentares entenderem, não vejo também da minha parte qualquer tipo de problema em fazer ali um ponto final, fazendo também tábua rasa, se me permitem a expressão, desta questão. Sendo certo que entendo que quando se pretende e quando é de parecer que deve ser arquivada, é na Comissão, não obstante o envio para a Presidente da Assembleia, porque uma vez que se esgota a capacidade de intervenção na Comissão com o arquivamento da mesma. Muito obrigado.
Uma pequena nota, evidentemente saudando também o relator deste parecer, quanto a um lapso que me parece ter sido cometido pela bancada do PSD e pelo simpático representante da bancada do PSD, que é uma confusão entre Polícia Marítima e Polícia Naval quanto à matéria de hierarquia. Vossa Excelência fez referência à Polícia Marítima, mas penso que estava a falar naquele caso de Polícia Naval, e nessa matéria não deveria haver confusões também quanto aos comentários, e portanto espero que são duas instituições diferentes, como vocês sabem bem, e hoje, aliás, a tutela da Polícia Naval é referida na imprensa como tendo sido chamada assim pelo atual Ministro da Defesa.
Da Polícia Marítima.
Estou a cometer exatamente o mesmo erro e, portanto, estou a fazer a prova de que não há aqui nenhuma espécie de má vontade. Tendo sido chamada assim pelo atual Ministro da Defesa. Portanto, parece-me também era de corrigir esse pequeno lapso que é seguramente involuntário e que eu próprio acabei de cometer também.
Mas eu lembro que a lei do direito de petição, a lei 43/90, quando se refere ao arquivamento, refere-se ao termo do processo. O arquivamento termina o processo. E, portanto, não tem efeitos apenas internos à Comissão. Tem efeitos relativamente ao Instituto, à própria petição. Não é? Arquivada, acabou, não se faz mais nada.
E
Então eu diria, então eu acho que isso devia ser a manter-se, devia manter-se essa referência na Comissão.
Arquivação. É uma redundância o relatório falar no momento da crise na comissão, porque está em si.
Portanto, isso é uma, eu acho que não vale a pena, isso é, isto é um pouco bizantino, mas eu acho que a aplicação da linha A exclui a linha M. É que a aplicação da linha A exclui a linha M, que a linha A refere-se precisamente, como o Sr. Deputado refere, ao envio para agendamento. E, portanto, uma coisa, arquivada, um processo arquivado,
não vai
para o plenário. Não é? Isso é como o Ministério Público, quando arquiva um processo, ele não é julgado. Não é? A senhora Presidente é que vai agendar, não sou eu.
Bom, então há mais inscrições sobre este relatório. Então, nesse caso, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. E penso que primeiro o CDS
votou sim, sim.
Voto em andamento.
Nós podemos já, desde já, designar o relator, é o Sr. Deputado Pedro Duó Ramos.
Voluntário.
Voluntário à força.
Portanto, aceito, Sr. Deputado.
Muito
bem. Então, está também concluído este nosso ponto. Passávamos ao ponto número 4, apreciação e votação do parecer sobre o relatório do Governo de Portugal da União Europeia. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A lei estabelece que o Governo apresenta à Assembleia da República, no primeiro trimestre de cada ano, um relatório que permita o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, devendo aquele relatório informar, nomeadamente, sobre as deliberações com maior impacto para o país, tomadas no ano anterior pelas instituições europeias e as medidas postas em prática pelo Governo em resultado dessas deliberações. A Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República solicitou à Comissão de Defesa Nacional parecer sobre as matérias relativas à política marítima integrada e à política externa e de segurança comum. Este relatório é, no essencial, um documento descritivo que procede a uma enumeração extensiva das atividades realizadas pelas instituições europeias e internacionais e da intervenção ou participação de Portugal nessas atividades. Permite-nos, por isso, ter uma visão global da participação portuguesa na União Europeia. Entendi, porém, que o adequado critério de análise e avaliação pelo Parlamento na ótica da segurança e defesa deste documento compilatório de cerca de meio milhar de páginas seria o de realçar seletivamente a relevância política e estratégica de atos de participação nacional em determinados teatros de operações e de assinalar a valoração dos desenvolvimentos da política externa e de segurança comum decorrentes do Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1 de dezembro de 2009, ou seja, um mês antes do período anual que nos compete analisar e ajuizar. Descrevi, por isso, não um resumo de todo o relatório, mas procurei assinalar os aspectos, do meu ponto de vista, mais relevantes e onde Portugal teve maior capacidade de intervenção. Referi, por isso, participação portuguesa em tudo o que teve a ver com as ações da União Europeia no âmbito da pesca nos Balcãs Ocidentais, na organização da Cimeira UE-Estados Unidos da América, na Guiné-Bissau, na Somália, no Líbano, no Afeganistão e em Timor-Leste. Em minha opinião, referi ainda o papel destacado de Portugal Portugal teve ao nível da política marítima integrada na construção do BluMassMed, que é um programa europeu que tem como objetivo a definição da arquitetura da futura rede de vigilância marítima à escala europeia e que permitirá a interoperabilidade entre os diferentes sistemas de vigilância marítima. Sr. Presidente, não fui tão severo no relatório como gostaria de ser, porque considero que o relatório que nos é presente, tal como é feito, não cumpre sequer aquilo que a lei determina. Porque o relatório é um relatório exaustivo que descreve as áreas de ação da União Europeia em matéria de política externa e de segurança comum e em matéria de política marítima integrada, mas não cumpre a parte respeitante às ações, à descrição das ações que o governo português implementou em sequência dessas decisões, nem descreve de forma detalhada aquela que foi a participação portuguesa em cada uma dessas ações. Limita-se, basicamente, a descrever todas as ações desenvolvidas no âmbito da política externa e de segurança comum, dizendo que Portugal e que o governo português foi muito ativo em todas elas. O relatório sobre a participação na pesca em 2010, este relatório que estamos a apreciar, segue o modelo dos relatórios anteriores. Como disse, uma longa e pormenorizada descrição da ação desenvolvida pela UE no quadro de uma política que, por não ser comum, mas intergovernamental, tem como método de decisão o consenso e não o processo de decisão comunitária sujeito à ponderação dos votos de cada Estado-membro. Julgo útil e necessária, como referi, a prestação de contas do que fez Portugal no âmbito da pesca. Decidindo-se nesta matéria por consenso, cada Estado-membro pesa formalmente o mesmo. Todavia, todos perceberemos que o potencial e a capacidade de influência de cada um dos Estados não são iguais em todas as matérias cobertas pela política externa de segurança comum, acabando por refletir o investimento e o poder político e até económico de cada membro nas distintas áreas e matérias. Por isso destaquei as que referi, porque são áreas onde a participação de Portugal enquanto Estado, a participação direta no âmbito de missões militares, por exemplo, no âmbito das relações próximas que tem com cada um desses Estados, até por razões de língua, dão a Portugal um poder acrescido nessa matéria. Diria a título de exemplo, isso não ressalta do relatório, mas toda a ação da política da União Europeia em termos de pesca, no que respeita à Guiné-Bissau, foi conduzida por Portugal. Foi determinante a opinião de Portugal na ação que a União Europeia desenvolveu no âmbito da Guiné-Bissau e, só a título de exemplo, direi que, acompanhando a decisão da União Europeia de retração das missões pesca, também ao nível da política de cooperação técnico-militar, houve uma redução significativa do empenhamento do Estado português, pelas razões que são conhecidas de todos e que têm a ver com a ilegitimidade dos poderes constituídos na Guiné na altura dos acontecimentos que aqui são referidos. Significa isto, tomando aqui a minha opinião no texto, que, embora cada Estado-membro participe legitimamente na tomada de decisão sobre a globalidade da pesca, a sua influência real tem limites, atuando porventura o caso dos grandes, que, utilizando o seu estatuto, interferem em todas as matérias e áreas. Neste sentido, entendo que seria ainda mais útil e necessário do que descrever exaustivamente todas as ações, que os futuros relatórios tornassem mais nítidas as áreas onde Portugal mais apostou, completando as prioridades da nossa política externa. Isto não significa que estes relatórios anuais devam deixar de ser pormenorizados, abrangendo tudo o que fizemos em todas as áreas. Apenas entendo que se ganhará com uma exposição que evidencie melhor onde fomos realmente mais intervenientes e ativos, conseguindo conciliar os chamados interesses europeus com os irrenunciáveis interesses nacionais. Sendo a política externa uma das matérias de maior consenso a nível nacional, julgo não ser difícil perceber onde devemos insistir mais na pesca, sem com isso deixarmos de estar dentro de todas as áreas abrangidas por esta política, como é, aliás, exigível a um país europeu de dimensão média, como é Portugal, e não pequeno, como tantas vezes se diz, apesar da posição intermédia que ocupamos nos rankings da União Europeia, da NATO ou da OCDE. Com uma melhor identificação das áreas prioritárias da nossa atuação, será possível, no futuro, ter uma percepção mais cabal da participação de Portugal na pesca. Quanto ao mais, Sr. Presidente, entendo que este parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado. Dava a palavra aos seus deputados que... Sr. Deputado Helder de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao relatório em causa, naturalmente, na nossa opinião, trata-se, como disse o relator, de um relatório factual e descritivo, imensamente descritivo, sobre a nossa, leia-se de Portugal, atuação em 2010, integrado na União Europeia, nas áreas da política marítima integrada e política externa de segurança comum. Eu diria, em jeito de três ou quatro notas que me parecem relevantes, que é reconhecido o papel de Portugal, o relevo que tem na área da segurança internacional. Ontem foi utilizado um termo que também é comum, que é um país produtor de segurança e que de alguma forma também se revê neste relatório, e que é assumida sempre uma posição de Portugal, uma posição construtiva e ativa, pautando-se sempre pelos princípios gerais de reforço do multilateralismo, não só na pesca, mas também na política marítima integrada, que me vou escusar também de repetir aquilo que o relator disse. Em suma, naturalmente que o PSD irá votar favoravelmente este relatório com todo o gosto e naturalmente como último, mas estaria em primeiro, uma saudação especial ao Sr. Deputado Relator por ter elaborado este magnífico trabalho.
Mais algum Sr. Deputado se inscreve sobre este ponto? Não há mais inscritos. Sr. Deputado João Soares.
Eu queria também saudar o meu colega Marcos Pestrelo pela qualidade do trabalho, pela forma muito interessante como abordou o relatório sobre o qual se pronunciou e também por aquilo que ele sublinhou, que era a sua contenção em termos daquilo que foi a elaboração do seu próprio relatório. Porque eu acho que a União Europeia está a pedir... este tipo de relatórios numa lógica que numa lógica burocrática nós regularmente comentamos e aprovamos aqui, estão a pedir uma sacudidela enérgica e espero que em breve se possa estabelecer um consenso para que nós possamos afirmar aquilo que são os nossos pontos de vista óbvios e sobre os quais penso que não haverá dificuldades em estabelecer consenso entre as várias forças políticas, quanto àquilo que foi designado aqui e foi sublinhado pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo como um relatório que tem que ver com a construção da União Europeia. Ora, nós estamos numa situação que é, e todos o sabemos, uma situação limite em termos daquilo que pode ser um processo de desconstrução da União Europeia. E também não podemos cometer, mesmo que no quadro da aprovação de um documento que é extremamente interessante até do ponto de vista intelectual, cometer a hipocrisia de não reconhecer que estamos à beira daquilo que pode ser um colapso justamente do processo da União Europeia. E, portanto, um dia haverá que dar uma sacudidela. A senhora Merkel disse ontem que esta crise era a mais grave das crises porque passou a Europa desde 1945. Provavelmente não tem em conta os fatores históricos que levaram a que a Europa, em 1945, estivesse como estava. O que levou a que aparecesse, talvez, aquele que é o mais belo e o mais interessante projeto que foi feito no mundo, mas a pensar na Europa, depois de 45. E justamente porque a Europa estava no estado em que estava. E é bom não esquecer... as razões históricas, porque a Europa em 1945 estava no estado em que estava. Isso deve-se ao papel extremamente negativo que a Alemanha, liderada pelos nazis, teve nesse processo que demoliu a Europa e causou ao mundo aquilo que nós sabemos. E, portanto, é bom que nós que estamos à beira de um precipício, e esperando, obviamente, que se inverta o processo que nos está a conduzir cada vez mais para a queda... também tenhamos consciência, porque eu penso que temos que pensar sempre no que pensarão de nós, daqui a 10 anos, as pessoas que vierem consultar relatórios tão interessantes como este, se as coisas vierem a correr mal. Nós não somos passageiros do Titanic e não estamos a dançar uma valsa qualquer com a orquestra a tocar. Portanto, também é preciso ter consciência. Mas eu acho que o meu camarada e amigo, Marcos Pestrelo, também de uma forma subliminar, sublinhou isso. Eu limitei-me a traduzi-lo numa linguagem mais crua, complementando o trabalho notável que o meu camarada, coordenador Marcos Pestrelo, fez com este parecer de relatório, sobre o relatório, que vamos entregar com muito gosto à Comissão de Negócios Estrangeiros para que seja entregue a um daqueles arquivos redundantes. E cito aqui o António Braga.
Esperemos que isto não corra tão mal que alguém daqui a 10 anos os venha ler.
Daqui, que existem em Bruxelas, mas onde há sempre um tipo que vindo dos confins da Ásia Central ou da República Checa, lá vai consultar aquilo. Sr. Presidente, agradeço-lhe a sua tolerância, que aliás é minha conhecida de há muito, e a sua simpatia. Muito obrigado.